Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar os nossos trabalhos, continuando as nossas audições. Esta primeira audição, temos connosco o Sr. Jornalista João Maia Abreu, ex-diretor de informação da TVI. E as minhas primeiras palavras, obviamente, são para agradecer, em meu nome e em nome da Comissão, ao Sr. Jornalista João Maia Abreu, a inteira disponibilidade que, de imediato, assim que o contactei, expressou para poder estar presente na audição, aqui no, na Assembleia da República, e para responder aos Srs. Deputados todas as questões que quisessem colocar-lhe. O Sr. Jornalista João Maia Abreu também já está familiarizado com o modo como vai decorrer esta nossa sessão, uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, imediatamente respondida sempre por dando a palavra ao Sr. Jornalista para dar as respostas que entender, e depois uma segunda ronda mais curta para mantermos o ritmo que temos conseguido ter nestas nossas audições. E eu ia então de imediato iniciar, dando a palavra ao partido requerente, a Sra. Deputada Conceição Pereira, do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde ao Sr. Jornalista João Maia. Muito obrigada por ter de imediato disponibilizado para estar connosco e para responder às questões que certamente vão ajudar a esclarecer. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de o enquadrar qual a razão de nós estarmos aqui e do requerimento apresentado pelo PSD sobre a matéria da liberdade de expressão. E, portanto, é nesse âmbito que certamente as nossas questões se irão colocar sobre o assunto central que está aqui em discussão já há alguns tempos. Ora, o senhor jornalista, penso que já trabalhava na TVI há cerca de 10 anos, mas a partir de 2007 foi nomeado diretor de informação da TVI propriamente, e penso que também da TVI 24. Portanto, assumiu essa responsabilidade de diretor de informação. Eu gostaria de saber, quando exercia, portanto, essas funções, foi comunicado pelo senhor administrador delegado, pelo Dr. Bernardo Bairrão, sobre que afastasse a jornalista Manuela Moura Guedes do noticiário e do jornal da sexta-feira. Penso que essa informação foi transmitida pelo senhor administrador delegado na sequência de indicações que teria também esse administrador recebido da administração da PRISA. E gostaria de saber que, e embora no relatório da ERC seja aqui referido que teria a possibilidade de não acatar a ordem de cessação do Jornal Nacional da Sexta, uma vez que provinha de pessoas sem competências em matérias editoriais, é aqui dito, mas também na sua resposta de pronúncia, o jornalista João Maia Abreu disse que entendeu que a decisão da administração foi apresentada como sendo irreversível e definitiva. Isto foi a sua resposta às duas das respostas que deu na pronúncia à ERC. Gostaria, efetivamente, que nos dissesse como é que se sentiu como diretor de informação ao receber essa ordem e se sentiu que seria uma interferência no seu trabalho e um constrangimento à sua liberdade como diretor de informação da TVI. Por outro lado, gostaria também que nos dissesse, aliás, ontem foi aqui referido por um outro jornalista que provavelmente essa decisão nem seria legal, mas ele não estava aqui para se pronunciar sobre essa matéria, mas assim diretamente gostaríamos de lhe perguntar se considera legítimo e legal que uma administração pressione um diretor de informação a prescindir de um jornal e admitir uma jornalista, se isso lhe parece que tem que foro, se isso não fere com o foro legal e com possibilidades que a administração tem de interferir ou não nas direções de informação. E por último, gostaria também que nos dissesse se a partir da cessação do jornal da sexta-feira, com a jornalista Manuela Moura Guedes, portanto, com outro formato, se considera que a linha editorial dos telejornais apresentados na TVI às sextas-feiras se efetivamente mudaram ou não, sobre uma efetiva e notória mudança na linha redatorial do Jornal da Sexta-feira, a partir do momento em que houve estas demissões e a saída da sua responsabilidade como diretor de informação.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu para dar os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, em primeiro lugar, a comunicação como foi feita no dia 3 de setembro era apenas a de que o jornal iria deixar de ser emitido. Portanto, sendo factual, não se falou nesse encontro, nessa reunião que tive com o administrador Bernardo Bairrão, que exercia funções também como diretor-geral na altura e ainda hoje, não foi falado nunca que tinha que ser afastada a jornalista Manuela Moura Guedes. No entanto, essa é uma assunção que é feita, mas só para sermos rigorosos com os factos, aquilo que foi dito era que o jornal tinha de acabar. Essa é a ideia que poderia estar por trás, com certeza, é a minha convicção, mas aquilo que me foi dito foi o término, o que tinha que ser terminado era a emissão do jornal. De facto, houve a confirmação por parte, numa outra reunião, tive a confirmação, de que essa decisão tinha sido tomada também por ser por ter sido passada essa mensagem da administração do Grupo Prisa. Foi também confirmado esse facto. Podia não ter acatado a ordem, era irreversível e definitiva, foi o que eu respondi à entidade reguladora. A partir do momento, e a minha reação, na altura em que me foi comunicado que o jornal não iria para o ar, a minha reação foi imediata. E, percebendo eu que era irreversível, apresentei de imediato o meu pedido, a minha demissão, logo de imediato. O que quer dizer que deixei um sinal, e foi um sinal público, aliás, porque não foi uma demissão dentro de portas, foi também ela tornada pública nos acontecimentos de 3 de setembro, e era um sinal que eu achei, na altura, que devia e podia dar. Não ficaria bem com a minha consciência de outra maneira. Não concordo com uma ingerência da administração naquilo que é o meu trabalho, como diretor de informação, que a mim diz respeito, e não, neste caso, à administração. Por essa razão, apresentei a minha demissão, como já disse, de imediato, e a partir daí considerei que estar dado o tal sinal de que havia algo com o qual eu não concordava, que estava errado, e que caberia depois, quem direito, averiguar o porquê, as causas da demissão e o que estaria por trás de todo este desenvolvimento. E mais do que isso também, acho que é um sinal público. Na altura pensei que não poderia deixar que o jornal fosse para o ar, por uma razão. Não poderíamos estar, se quiser, a maltratar os nossos espectadores, a maltratar os jornalistas daquela casa, tomando uma atitude à revelia, apesar de ser, na origem, ilegítima, e fazendo da TVI e da sua redação um circo. Não era isso que se passava. Portanto, o sinal estava dado. Era preciso entender o sinal e perceber-se o que é que estava em causa. E foi isso que eu esperei que acontecesse. Portanto, em relação à sua questão sobre como me sentia com a interferência, penso que também está respondida. Decisão ilegítima, obviamente. A partir da linha da cessação do jornal, o jornal naquele dia, no dia de sexta-feira, normal, a primeira sexta-feira, portanto, dia 4, foi para o ar, o Jornal Nacional, já não sexta-feira, foi apresentado por uma outra pivô, Patrícia Matos. Os conteúdos eram os que estavam previstos para o Jornal Nacional de sexta-feira. E continuou-se a tentar, quer dizer, continuámos todos, a direção, a fazer o trabalho que estávamos a fazer, apesar de estarmos apenas em gestão, não estávamos com plenos poderes, pelo menos eu não me sentia assim, já que tinha apresentado a minha demissão e estava a prazo, portanto. Por isso continuei a fazer o meu trabalho, como até aí sempre fiz, diminuído nestas capacidades. Mas não.
Sr. Jornalista, eu penso, de qualquer maneira, que relativamente às questões que foram colocadas, já se referiu à leitura como é que os factos passaram, que considera, de facto, que a ordem não foi legítima, mas depois foi-lhe colocar também a questão se entende ou não que a partir daí tenha havido uma alteração da linha editorial do jornal à sexta-feira. Portanto, se quiser ainda acrescentar qualquer coisa sobre isso.
Foi precisamente a última parte da minha resposta.
Então peço desculpa, fui eu que não entendi. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. João Maia Abreu, agradecemos naturalmente a sua presença nesta audiência. Queria fazer perguntas muito diretas, começando pelo fim da cessação do Jornal de Sexta-feira, do Jornal Nacional de Sexta-feira. Queria perguntar se o jornal, nesse Jornal de Sexta-feira, havia uma equipa dedicada para a produção de notícias para esse jornal. Se estava uma equipa alocada ao Jornal de Sexta-feira, se tinha autonomia, não direi só financeira, mas se tinha autonomia editorial no contexto da redação da TVI. A segunda pergunta, de certa forma já respondeu, mas eu gostaria que repetisse. Quem foi que lhe comunicou a decisão de cessar o Jornal de Sexta-feira, o Jornal Nacional de Sexta-feira? Uma terceira ordem de questões tem a ver com as razões que foram aduzidas para essa medida. Tem a ver, pergunto eu, com a falta de cumprimento ético e deontológico em matéria informativa e de ser o jornal marcadamente opinativo que seria contrário ao estatuto editorial da TVI, e estou a ler, como sabe, uma das respostas da própria administração à entidade reguladora para a comunicação social, em que diz que a seriedade das notícias, bem como o rigor da investigação jornalista que sustentam aquele noticiário, pareciam perder em credibilidade. A ERC, também numa deliberação em outubro de 2009, sobre o fim do Jornal Nacional, refere a alguns factos, e a administração da TVI diz que, já no passado, não agora, mas também no passado, o Jornal Nacional tinha, digamos, uma forma assumidamente opinativa, e cito, eu gostaria que me respondesse se considera que o jornal tinha, de facto, essa forma, ou um jornal opinativo. Tem algum dado concreto que permita concluir que o fim do Jornal de Sexta resultou numa interferência do governo? Como sabe, nesta comissão discutimos a liberdade de expressão e muitas vezes há a tentativa de elaborar uma tese que tem a ver com a presença ou com a interferência do governo na comunicação social. Eu gostaria que muito concretamente nos referisse se tem algum dado concreto, real, objetivo. Não é se é ou não plausível que, ou se é eventual, não. Facto concreto relativamente a essa matéria. Já aqui foi também questionado sobre um facto de poder ter recusado, e a lei, digamos, protegeu nesse sentido, recusado o fim do Jornal Nacional. Eu não deixo de questionar porque é que não tomou essa posição, já que, digamos, a lei, quer o Estatuto Jornalista, quer a lei da televisão, o protegia nesse sentido. Queria deixar uma outra questão que tem a ver com o facto, ou com, digamos, com esta questão, que é se o diretor-geral de então, José Eduardo Muniz, deu alguma indicação para que as notícias do Jornal de Sexta-feira tivessem continuidade nos jornais seguintes. Eu pergunto isto porque, como sabe, um ex-colega seu, ex-editor da TVI, Paulo Simão, referiu que José Eduardo Muniz lhe tinha exigido que alinhasse o seu Jornal da Tarde pelo Jornal de Sexta-feira, ordem que o levou a sair daquela estação. E refere também que o Jornal Nacional de Sexta-feira lança os temas e vocês têm que os seguir. Seria, alegadamente, uma declaração ou uma afirmação do diretor-geral José Eduardo Muniz. E Paulo Simão refere ainda, pediram para alinhar o jornal que editava com o Jornal de Sexta-feira, com o qual não concordava, porque envergonha o jornalismo. Eu deixava esta questão. Alguma vez o diretor-geral deu esta indicação, no sentido de que as notícias do Jornal de Sexta-feira continuassem pelos jornais seguintes? Uma outra questão era sobre como é que descreve hoje a informação da televisão, da TVI, que se é mais ou menos rigorosa e mais ou menos conforme as regras deontológicas e jornalísticas. E recordo que em maio de 2009, a entidade reguladora para a comunicação social deliberou reprovar a atuação da TVI, alegando que estava a violar deveres éticos e legais de jornalismo, designadamente falta de rigor e de isenção. E instava a TVI a cumprir de forma mais rigorosa o dever e rigor e isenção jornalística, nomeadamente o dever de demarcar claramente os factos da opinião. Demarcar os factos da opinião. Eu gostaria de saber se, de então para cá, tem sido cumprida esta, esta postura, ou esta, digamos, esta deliberação. Uma outra questão. Na última semana saíram, como sabe, relatos de que haveria impedimentos internos na emissão de notícias, nomeadamente no caso Freeport. Foi desmentido pela direção de informação, é público, e houve também um comunicado da redação da TVI que refere que não sentiram, nem sentem, até ao presente, qualquer constrangimento no desempenho cabal do seu trabalho. Não sentiram, nem sentem. Foi assinado por umas dezenas de jornalistas da redação da TVI. Eu gostaria de saber se assinou, se não assinou, se concorda com o comunicado dos jornalistas da estação de televisão. Uma última questão, e tem a ver com o requerimento que o Partido Socialista apresentou.
Concluo, Sr. Deputado.
Concluo, é exatamente a última. Não existe conselho de redação na TVI, creio. Não há conselho de redação na TVI. Gostaria de saber se é, na sua opinião, é importante a existência dos conselhos de redação para a defesa, aliás, dos próprios, do próprio trabalho e do próprio desempenho dos jornalistas da TVI, cumprindo assim, aliás, quer o Estatuto de Jornalista, quer a Lei da Televisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, por ordem cronológica, havia uma equipa que estava afeta ao Jornal Nacional de Sexta-feira, que não trabalhava apenas para o Jornal Nacional de Sexta-feira, como havia notícias no Jornal Nacional de Sexta-feira, que eram feitas pelos jornalistas da redação que não estavam precisamente alocados, como usou a expressão, ao Jornal Nacional de Sexta-feira. Portanto, não era um grupo à parte, era um grupo que trabalhava na redação, entre os outros jornalistas, não havia, financeiramente não eram autónomos, faziam parte do bolo que é a redação da TVI, não havia separação em nenhuma desse género. Perguntou-me quem que tinha comunicado a decisão, foi o administrador delegado Bernardo Bairrão, na altura também, como ainda hoje, com funções transitórias de diretor-geral. Nunca me foram apontadas razões editoriais para o cancelamento do jornal, não me foram apontados nenhuns factos negativos que dissessem respeito às características do jornal. Que era um jornal que produzia notícias e que emitia notícias, como os outros jornais da casa, atenção. Mas nunca me foi apontada essa razão, foi-me dito que foi por uma questão, primeiro por questões económicas, de programação, de informação, linha condutora, de programação, mas nunca dando a entender que se trataria de uma alteração da linha editorial. Isto foi o que me foi comunicado. Pois, penso que me falta aqui uma questão. Se o jornal era opinativo. Estamos a falar de um jornal, de um conjunto de notícias que era transmitido, como todos os outros, para o exterior, para o público, que tinha a sua função, como todos os outros jornais. Não era um jornal para fazer caça, fosse a quem fosse, era um jornal que relatava factos, factos que nunca foram desmentidos, que não se provou que fossem errados, as notícias eram, e até prova em contrário, são verdadeiras, portanto, não, o ser opinativo, não ser, o que está em causa era, há inverdades, havia inverdades naquele jornal, não havia inverdades naquele jornal, ninguém o provou, ninguém o disse, houve reações pessoais em relação àquele jornal, no caso do Primeiro-Ministro, mas não houve, nunca nada foi provado. E, aliás, porque o trabalho que era feito era, do ponto de vista ético-deontológico, já não digo deontológico, mas como é óbvio, ético e legalmente, o mais certo e corretamente feito, quer dizer, não foi nenhuma notícia que era dada naquele jornal, era uma notícia porque nos apetece agora dizer aqui qualquer coisa. São notícias fundamentadas, consubstanciadas, em factos, apreciadas, longamente apreciadas, para não haver o mínimo risco de a notícia que estávamos a dar fosse uma notícia errada, e, portanto, não estávamos a servir ninguém, a não ser o direito de informação do nosso público, dos nossos espectadores, e a nossa liberdade de informação e a nossa liberdade de expressão enquanto jornalistas, de relatar, retratar factos da atualidade, neste caso, que tinham a ver diretamente com o Primeiro-Ministro de Portugal. Tenho alguma coisa que possa definir ou que me possa fazer assumir que houve uma interferência do Governo em concreto. Eu tenho vários dados, Sr. Deputado. Quando um Primeiro-Ministro de Portugal vai a uma entrevista à RTP ou num congresso do PS critica, mais do que criticar, é o Primeiro-Ministro de Portugal. Mas, há meios legais para o fazer, se não concordar, se sentir afetado, se sentir vilipendiado na sua honra, há meios legais para o fazer, não é com certeza fazendo da maneira como faz. Esta é a minha opinião, pelo menos, como é óbvio. Não estou aqui para dar exemplos, nem dizer como é que se devem comportar certas pessoas. Aquilo que eu digo é, obviamente, que tudo isso funciona como uma forma de pressão. Portanto, quando o Primeiro-Ministro critica um jornal, uma televisão, e o faz abertamente, chamando o jornal travestido, caça ao homem, é óbvio que coloca várias pessoas numa situação muito desconfortável, e ele, não sei se o Primeiro-Ministro terá consciência disso ou não, mas isso acontece. De facto, havendo, se houve interferência direta no afastamento no jornal ou no cancelamento do jornal, direta, do meu conhecimento direto, não posso confirmar, obviamente, que tenha havido, mas sabemos os dados que estão na mesa, sabemos aquilo que se passou, sabemos o que é que foi dito pelo próprio Primeiro-Ministro, quer dizer, não fomos nós quem abriu, de certa maneira, o jogo, se assim quisermos, foi o Sr. Primeiro-Ministro quando se ataca e diz que aquele jornal é meu inimigo. Depois, se podia ter recusado o fim do Jornal Nacional de sexta-feira, como já expliquei há pouco à Sra. Deputada do PSD, considerei que não iria fazer daquilo que era a demissão, daquilo que era o cancelamento do jornal e da minha imediata demissão, um circo prejudicando os jornalistas da TVI, os espectadores da TVI, e achei que não o devia fazer em consciência. Foi uma decisão imediata, portanto, foi a que eu tomei em consciência imediatamente, sem pensar demoradamente sobre o caso. Foi uma reação imediata da minha parte. Quanto às indicações, hipotéticas indicações, que o diretor-geral possa ter dado ao editor, ex-editor da TVI, Paulo Simão, nunca ouvi tal coisa. Aquilo que havia era uma preocupação da minha parte, Sr. Deputado, se me permite, aquilo que havia era a indicação, vamos tentar olhar para o Jornal Nacional de Sexta como um jornal que produzia histórias e que relatava factos, e não como um vírus. E, portanto, não havia aqui a intenção de contaminar outros jornais com o vírus. Havia, sim, a intenção de que todos os jornais da casa tivessem uma linha condutora e, obviamente, que não fossem jornais díspares, mas isso é uma preocupação que existe todos os dias, em qualquer redação, de televisão ou de rádio do país e de todo o mundo. Mas isso é o que se é referido. Eu esses nesses pormenores não vou entrar. Ó, Sr. Deputado, aqui o que eu quero dizer é...
Srs. Deputados, eu pedia só que não entrássemos em diálogo, porque se houver algum pedido de declaração no final, os seus deputados terão uso da palavra. Mas deixem responder quem está a responder, senão corta o raciocínio às pessoas. Quando os seus deputados fazem pergunta, também, tirando-os à partes parlamentares, que é normal, também ninguém vos corta o raciocínio. Portanto, eu pedia que respeitássemos isso e respeitássemos a liberdade também de quem está a fazer o seu depoimento. Sr. Jornalista, passo para continuar.
Portanto, não vou entrar naquilo que foi dito ou deixou de ser dito. Esta é a minha visão da coisa e era à data em que era diretor de informação e para mim é o mais importante. Depois, o Sr. Deputado perguntou-me sobre como é que descrevo hoje a informação da TVI e pergunta-me também se conheço impedimentos internos e fala-me do baixo assinado. Eu não sei se o Sr. Deputado tem conhecimento, mas eu não estou neste momento na redação da TVI, portanto, estou à parte da direção de informação, estou noutra área da TVI e, por isso, não tenho conhecimento nenhum interno de como é que hoje em dia se processa a informação da TVI, nem se houve ou não impedimentos internos em relação às escutas do caso Face Oculta, que é o que penso que está a ouvir. Em relação à última questão que colocou, em relação ao Conselho de Redação, o Conselho de Redação faz falta. Havia ainda na altura, quando eu cheguei, quando eu assumi funções como diretor de informação, existia ainda conselho de redação. Depois, do que me recordo, houve umas eleições, ou tinha que se marcar, o conselho de redação terminava as suas funções, portanto terminava o seu mandato e tinha que haver eleições e, do que me recordo, não houve quórum para haver listas para o Conselho de Redação. Mas, com certeza, o Conselho de Redação é um órgão importante e, aliás, legalmente exigível.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua disponibilidade de vir aqui responder às nossas perguntas. E, nesse sentido, gostava de o questionar acerca do seguinte. Já nos disse que a decisão de cancelamento do Jornal Nacional de Sexta lhe foi comunicada pelo administrador delegado Bernardo Bairrão. Eu gostava de saber se ele lhe disse de quem é que tinha partido essa decisão. Tanto quanto percebi, disse-lhe que seria do Conselho de Administração da Prisa. Gostava de confirmar esse facto e de saber se foi mais personalizada a decisão ou se foi simplesmente comunicada como uma decisão do Conselho de Administração. Também em relação aos motivos, já nos disse que lhe deram vários motivos, eu gostava, se lhe fosse possível, que fizesse um esforço de memória e que nos relatasse mais concretamente e com mais pormenores quais foram os motivos que lhe deram. E depois gostaria também de saber se à época e agora ficou convencido com os motivos que lhe deram ou achou que haveria outro motivo que não estaria explícito na explicação que lhe estavam a dar. E também em relação a esta decisão, gostava de saber se na altura foi para si uma surpresa, se ficou surpreendido ou se já tinha havido no passado indícios de que poderia ser tomada uma decisão destas de cancelamento por parte da administração. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, falou em algumas declarações do seu Primeiro-Ministro, quer numa entrevista, quer no Congresso de Espinho. Neste Congresso, segundo creio, o seu Primeiro-Ministro elegeu como grandes opositores políticos órgãos de comunicação social, sendo que um deles era a TVI e, mais precisamente, o Jornal Nacional de Sexta-feira. Eu gostava de saber se alguma vez na sua carreira se tinha deparado com uma situação assim, se isto é usual, se é corrente, se é normal. E gostava também de saber se... É uma pergunta legítima. Gostava também de saber se... A partir desse momento, ou dada a linha editorial crítica em relação ao Governo, se alguma vez sentiu alguma pressão por parte do Governo ou alguma discriminação no tratamento? Tem sido falado nesta comissão de que havia órgãos de comunicação sociais amigos e outros menos amigos, que eram tratados de forma diferente, quer no acesso à informação, quer na colocação de publicidade. Eu gostava de saber se na TVI alguma vez sentiu alguma pressão desse género. E, por último, gostava de lhe perguntar se, quando lhe foi comunicada esta decisão de cancelamento, se achou que havia alguma relação entre os dois factos, ou seja, entre o facto de o Jornal Nacional da TVI ser considerado um dos grandes opositores políticos do governo do engenheiro Sócrates e o facto de ter sido cancelado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, durante a reunião que tive com o administrador delegado, o Dr. Bernardo Bairrão, aquilo que me foi dito, não foram apontadas razões de ordem editorial, como já referi anteriormente, nem que tivessem a ver com o cariz de conteúdo do Jornal Nacional de Sexta-feira, mas sim razões económicas, linha condutora de programação e de informação. A ideia, confesso-lhe que não ficou um pouco no ar. Eu penso que ainda perguntei, mas do que concretamente, confesso que não me lembro da resposta, mas a resposta seria mais ou menos aquilo que já tinha sido dito anteriormente, portanto, que tinha a ver com a linha condutora da TVI, não em termos de informação. Portanto, não fiquei com a ideia que fosse a linha editorial. Agora passamos para o campo daquilo que não são factos, mas aquilo que é a minha convicção. Se fiquei convencido, não. Percebi que havia um jornal que tinha que acabar. E percebi que havia essa produção de notícias daquele jornal que tinha que terminar. Que era, obviamente, isso que estava por trás. Mas isto é a minha convicção. Não digo impressão, digo convicção, mais forte e mais, muito mais concreto naquilo que, na certeza que tenho. Em relação à decisão, como também já tinha dito aqui, a decisão teria partido da administração da Prisa, Juan Luís Chebrián. Portanto, foi dado esse nome. Como disse há pouco também, ver o Primeiro-Ministro de Portugal a escolher uma televisão como inimigo e fazendo caça ao homem, tendo o jornal travestido, obviamente que não é uma coisa que se espera ouvir. Nunca tal tinha acontecido. Eu acho que os governantes, por norma, não são muito favoráveis e não gostam de quando as notícias lhes são desfavoráveis. Isso é uma verdade lapalice, praticamente. Agora, nestes moldes em que há identificação de um inimigo ou de uma televisão que está a fazer frente politicamente, não é? Quando o nosso trabalho não é político de todo, quer dizer, o nosso trabalho é produzir informação e relatar factos e dizer verdades e nunca falsidades. Nós podemos ir várias vezes, nós como jornalistas, nas nossas atividades, vamos várias vezes a tribunal e somos confrontados por vezes com alguns dos sujeitos das nossas histórias ou dos objetos das nossas histórias que não concordam e que se sentem vilipendiados na sua honra e que se sentem atacados, de certa forma, e que, judicialmente, depois tentam serem ressarcidos daquilo que pensam ser essa lesão. E muitas vezes o que é um facto é que, e pelo menos no meu caso, até agora, tudo o que tem sido, todas as notícias que têm sido produzidas e que foram produzidas durante o meu tempo como diretor de informação, e penso que aquela que é uma característica da casa, não é uma característica apenas minha, é de que todas as notícias que são feitas com verdade. Portanto, não percebo porquê, percebo que, e é preocupante, que o Primeiro-Ministro se preocupe tanto com aquilo que a comunicação social lhe diz e diz dele, e fala, e as críticas que emite, acho preocupante, porque acho que isso faz parte de um Estado de Direito Democrático, que é, felizmente, em que vivemos, e faz parte, e tudo o que nós fizemos foi na pala da liberdade de expressão a que estamos sujeitos e que temos essa garantia, e portanto, quer dizer, faz um bocadinho de confusão e preocupa-me que o Primeiro-Ministro de Portugal se preocupe com esse tipo de notícias que, nem seu ver, são desfavoráveis. Isso deixa-me perplexo. Se havia discriminação por parte do Governo, eu penso que houve órgãos de comunicação social que sofreram mais esse tipo de condicionantes. Não foi o caso da TVI, que, se bem me recordo, todos os atos, todas as circunstâncias normais de funcionamento do Estado e do Executivo, nunca éramos barrados, nunca fomos postos de lado. É óbvio que provavelmente em termos de fontes, como fontes de informação e a nível de convites que foram feitos extensamente a vários ministros, não digo a todos, obviamente, mas àqueles que interessava para as histórias que retratávamos, ministros que foram convidados, e o Primeiro-Ministro também, e que sempre se recusaram a ir à TVI ao Jornal Nacional de Sexta. Isso é uma verdade, isso é provado. Não sei se deixei alguma questão.
Eu, pelas minhas notas, acho que uma pequenina precisão se relatou, portanto, as circunstâncias da comunicação da decisão, se ela tinha constituído uma surpresa para si ou se já havia indícios anteriores que o levassem a que não tivesse sido uma surpresa. E depois, uma final, se relacionou o cancelamento do jornal com as posições que o Governo tinha tomado ou vinha tomando relativamente à TV.
Obrigado, Sr. Presidente. Como disse, óbvio que percebi quando a decisão foi transmitida que o jornal tinha que acabar porque, de facto, aquele jornal era incómodo e, portanto, fiz a ligação àquilo que seriam as públicas referências do Primeiro-Ministro de Portugal àquele jornal. Não podia deixar de o fazer. E em relação à surpresa, como também penso que já tinha dito, fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido em relação ao timing, porque estávamos na antevéspera do jornal ir para o ar e muito perto de eleições legislativas. Portanto, fiquei surpreendido por ser tão em cima. Agora, como lhe digo, já há muito tempo que se pensava que aquele jornal, que sabia que aquele jornal era incómodo e que poderia ter o seu fim. Isso é um facto. Devido aos comentários públicos e àquilo que era frequentemente dito e considerado errado ou opinativo, que em nada desdiz daquilo que eram as notícias produzidas pelo jornal, volto a insistir neste ponto, que eram factualmente verdade, que são provadas e que nunca foram desmentidas por ninguém. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Jornalista. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao jornalista João Maia Abreu estar aqui hoje connosco. Nós estamos aqui, entre outras coisas, porque o âmbito destas audiências é vasto, mas estamos aqui para tentar perceber também e possíveis interferências do Governo para controlar órgãos de comunicação social, e o caso do cancelamento do Jornal de Sexta da TVI é, neste sentido, bastante importante e emblemático do que podem ser essas interferências ou não. Das audições que temos tido e do que é público, sabemos, e sabemos todos, que o Sr. Primeiro-Ministro e vários ministros foram fazendo ao longo do tempo várias declarações sobre a TVI e o Jornal de Sexta como inimigos, declarações que são públicas e que têm sido consideradas por muitos e parece-nos que corretamente como pressões que não são aceitáveis. Temos também depois uma tentativa de compra da TVI, da Média Capital pela PT, que começa e acaba sem nunca se perceber exatamente quando é que começa e quando é que acaba, nem exatamente quem é que decide começar e quem é que decide pôr fim à operação. Temos depois, e diretamente relacionado com o Jornal de Sexta, um anúncio no fim das férias de regresso do Jornal de Sexta, que não vai para o ar quando estava programado, e também nunca se percebeu muito bem porque é que isso não aconteceu. E depois temos também a decisão de suspensão do Jornal de Sexta, feita pela administração, sem a direção de informação, portanto uma decisão ilegítima, que também nunca foi muito explicada e que a própria Prisa teve algumas dúvidas sobre, aparentemente, da comunicação social, sobre quem teria tomado a decisão. Temos a sua opinião e a sua convicção e os dados que têm sobre isso, que agradecemos também. E temos, naturalmente, a sua demissão, que é coerente e consequente com o que nos disse aqui. E disse-nos aqui hoje que toda esta experiência de pressões, de declarações públicas, coloca o alvo destas pressões e, portanto, presumo que os profissionais da TVI numa posição muito desconfortável, julgo que foram estas as palavras que usou hoje, e, portanto, eu pedi-lhe para concretizar, se puder, o que quer dizer com esta posição muito desconfortável, ou seja, na sua prática de trabalho, em que é que sentiu que estas posições estavam, em que é que estas pressões e todo este envolvimento o colocou numa posição muito desconfortável. Também queria saber se acredita convictamente que houve interferência do Governo para acabar com o Jornal de Sexta, como disse que encontrou, que estava convicto das relações entre as afirmações e a suspensão do Jornal de Sexta, pergunto se tem a convicção de que houve realmente interferência direta no Governo nessa decisão, e se sim, que meios é que permitiram ao Governo essa interferência? Já falámos aqui nestas audições de muitos exemplos de meios possíveis de interferência, desde o financiamento dos órgãos de comunicação social, seja por créditos bancários, seja a publicidade do Estado e das empresas por ele participadas, seja mesmo a compra de grupos económicos, seja também, como aqui foi referido, o acesso à informação, ou mesmo os telefonemas diretos do Governo a fazer pressão. E, portanto, que meios teria o Governo para fazer essa interferência direta, se está convencido que essa interferência existiu? Pergunto-lhe também, porque nos disse que a razão para a suspensão do Jornal de Sexta que lhe foi dada foi a linha condutora da TVI, se essa linha condutora já tinha sido debatida dentro da TVI antes, se esse problema já tinha sido colocado antes desta decisão, e se sim, se houve algum debate e a conclusão chegaram sobre esse debate, uma vez que, ao que nos é dado a perceber, a decisão de suspensão do Jornal de Sexta surpreendeu todos na TVI e, portanto, se este debate existiu antes, que conclusões tirou daí? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à existência de pressões sobre a TVI, existiram muitas ao longo dos últimos tempos em relação à existência, pela existência do Jornal Nacional de Sexta. Muitas delas foram relatadas, não foram feitas diretamente a mim, mas foram relatadas pelo Dr. José Eduardo Nis, diretor-geral, que as sofreu diretamente, e que relatava e que me confidenciou ao longo de, penso que desde maio de 2008, na altura em que o jornal foi para o ar, que havia alguma apreensão, havia insegurança por parte da administração quanto à existência daquele jornal. E, portanto, por várias vezes me confidenciava, conversas que tinha, a apreensão, o medo da administração em que aquele jornal fosse produzido e que fosse emitido. Isso foi várias vezes confidenciado. Eu não posso dizer concretamente que tenha havido interferência direta, não o posso provar, não o sei. Portanto, não tenho factos que o comprovem. Portanto, aquilo que fiz foi, por isso disse estar convicto, fiz uma assunção, uma presunção, quanto a mim, face àquilo que era o comportamento do Primeiro-Ministro, o comportamento da administração e a decisão final. Essas declarações públicas que eram feitas pelo Primeiro-Ministro, perguntou-me se eram desconfortáveis. Eu disse que tinha sido que eram desconfortáveis, mas não premiáveis, ou seja, não nos tornou premiáveis. Não deixámos de fazer o nosso trabalho, nós, enquanto jornalistas da TVI, como sempre o fizemos. Agora, obviamente, é uma situação, como já disse há pouco, estranha, ter o Primeiro-Ministro de Portugal perder tanto tempo a debater-se com a TVI, com o seu jornal, com esses factos. Mesmo porque o Primeiro-Ministro de Portugal, por dever de ofício, tem que ser escrutinado. Estamos a falar de uma pessoa que não é um cidadão comum. Tem o dever de ser escrutinado e nós, como jornalistas e à luz daquilo que é a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, o dever e o direito de analisar os factos, com provas, referir situações que são menos claras, mais claras, ou, que serão ilegítimas, de conduta, o que quer que seja. E foi isso apenas que fizemos. Mas isto porque o Primeiro-Ministro está obrigatoriamente sob auscultação, quer do público, popular, quer dos órgãos de comunicação social. É isso que acontece num Estado de Direito Democrático. Por isso é que o Primeiro-Ministro vem ao Parlamento quinzenalmente responder às perguntas dos senhores deputados. Está sob escrutínio. Portanto, não acontece com o Zé Manuel da Esquina, não é? É uma situação diferente. E, portanto, aquilo que é a atuação do Primeiro-Ministro está permanentemente sob auscultação. E isso, e qualquer tipo de declarações, como foram produzidas na altura, não nos afastou daquilo que era o nosso propósito, que nunca foi, fazer uma caça ao homem. A nossa única função é relatar factos. Mais uma vez, eu insisto muito nisto, porque isto é a base daquilo que é o meu trabalho, ou que foi até 3 de setembro de 2009. Portanto, é relatar factos, dizer verdades, informar. É essa a nossa função, mais nada. Em relação à compra da TVI, como deve entender, eu como diretor de informação não acompanhei a compra da TVI, penso que como todo o público em geral, através dos jornais. Portanto, não tinha informações nenhuma sobre a compra da TVI, sobre o processo como se desencadeou. Portanto, aquilo que foi a minha noção daquilo do negócio, quase negócio, não negócio, foi acompanhada com a cadência daquilo que era transmitido e tornado público e, portanto, ao meu alcance, como de qualquer outra pessoa. Portanto, não tenho aí nenhuma informação privilegiada. Perguntou-me também pela promoção do Jornal Nacional de Sexta, a partir do momento em que estava a ser questionada a própria existência do jornal, a promoção do Jornal Nacional de Sexta deixou de ter importância que era suposto ter. Quer dizer, antes desse período, eu vim de férias precisamente no dia 2 de setembro, ou 1 de setembro, ou 2 de setembro, segunda-feira, e já a promoção do Jornal Nacional de Sexta não estava no ar. Quando cheguei, percebi que, depois acabei por perceber que o problema não era a promoção do Jornal Nacional de Sexta, que era um problema com o próprio jornal em si, E aí, de facto, é que me concentrei, não tanto na promoção, que nessa altura, quer dizer, não, entre os dois pesos, o mais importante era, obviamente, a continuação do jornal e perceber o que é que estaria por trás, do que propriamente a emissão ou não de uma promoção do jornal. Sr. Presidente, dir-me-á, mas penso que respondia...
Eu penso que ainda há uma questão, que é se a linha condutora de informação da estação já tinha sido debatida internamente, atendendo a que havia todas estas críticas públicas.
Não, nunca tinha sido debatido a linha de informação. Se essa uniformização a que eu me aludi nunca tinha sido motivo de qualquer conversa anterior.
Muito obrigado, Sr. Jornalista. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Jornalista em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Começaria por pedir a clarificação de um aspecto. O Sr. Jornalista disse-nos que tinha sido informado da decisão de suspensão do jornal da TVI. A minha questão é a seguinte. Foi informado da decisão da suspensão ou foi ouvida a sua opinião, tendo em conta as suas tarefas de diretor de informação da TVI, e, portanto, a sua opinião poderia de alguma forma ter contribuído para a decisão de suspensão do jornal. Colegas seus, jornalistas, diretores de jornais, tiveram já a oportunidade nesta comissão, ao longo das audições, de trazerem um conjunto grave, na nossa opinião, de exemplos de condicionamento da informação por parte quer do poder económico, quer do poder político. A questão muito concreta que lhe gostaria de colocar, entende o senhor jornalista que a decisão de suspensão do Jornal Nacional da TVI poderá ser um exemplo desse tipo de condicionamento da informação? A questão que lhe gostaria ainda de colocar prende-se com a concentração da propriedade da comunicação social nos grandes grupos económicos, e é uma realidade que aliás, o relatório da regulação da ERC 2008 traduz de forma muito clara e grave, na nossa opinião, mas esta realidade, a par da degradação das condições de trabalho dos jornalistas, da precariedade, dos baixos salários, do trabalho à peça, de um conjunto de direitos coletivos que são fragilizados aos jornalistas, mas de uma forma geral a todos os profissionais do setor da comunicação social, poderão de alguma forma contribuir para um campo fértil e aberto a esta tentativa de limitação da informação e dos conteúdos da comunicação social. Se bem entendi nas suas afirmações, e creio que a sua expressão foi mais ou menos esta, sentiu por parte da administração da TVI, desculpe, da administração, e creio que Prisa, uma certa apreensão e insegurança, tendo em conta as afirmações e a produção informativa do Jornal Nacional da TVI. Perante esta afirmação, a questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a sua opinião ou não para que esta insegurança sentida por parte da administração pode revelar de tal forma um comprometimento e uma certa promiscuidade entre os interesses económicos e os interesses do poder político e, de certa forma, uma ligação, digamos que direta, dos objetivos que os motivam. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de novo ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, fui informado da decisão, não ouvido na tomada da decisão. Portanto, quando fui confrontado com essa decisão, apresentei a minha demissão. Portanto, foi tudo se passou naquela manhã de 3 de setembro, muito rapidamente, mas não fui ouvido em qualquer tipo de decisão, de alteração da linha de informação ou de programação, o que fosse. A suspensão, o cancelamento do jornal, se era um condicionante de informação, pode ser entendido dessa forma, perfeitamente, o facto de ser de um jornal ser suspenso, cancelado pela administração, de um órgão de comunicação social, sem serem ouvidos os responsáveis máximos por esse jornal, é óbvio que pode ser uma grande condicionante para os jornalistas que trabalham na casa, neste caso na TVI. Como lhe digo, como apresentei de imediato a minha demissão e rapidamente procedi apenas a tratamento de assuntos de gestão, não me apercebi às tantas se de facto teria havido e teria deixado marcas. Eu acredito que sim, quer dizer, eu acho que eu pelo menos não me esquecerei desse momento. E acho que pode funcionar como acondicionante. Pode ser um sinal mau, muito negativo, isso é com certeza, não pode ser. É um sinal negativo, um sinal mau que é dado à redação, às redações, a todas elas, porque isto aconteceu neste caso na TVI, mas não sabemos se poderia acontecer noutro órgão de comunicação social. E quando alude a grupos económicos, limitação, eu não digo que haja limitação pela atividade económica de um grupo de comunicação social, mas não digo que haja limitação na atividade jornalística, mas digo que a liberdade de expressão de imprensa, ou pelo menos o exercício regular das funções de jornalista, muitas vezes estão cativos daquilo que é a dependência dos órgãos de comunicação social e grupos económicos dos governos, e neste caso deste governo. Isso penso que acontece, ficou para mim mais ou menos provado que isso acontece. Não posso caracterizar aquilo que terão sido os estados de alma dos administradores da Prisa, com quem não tive relações durante todo este processo, direta, portanto não... E por isso corto-me um bocadinho a fazer algum tipo de caracterização daquilo que será a promiscuidade de relações entre... Sei que a administração estava preocupada com aquele jornal, que havia muita insegurança, pronto, e sei o desfecho deste caso.
Obrigado, Sr. Jornalista. Vamos então entrar numa segunda ronda de questões por parte dos Srs. Deputados, dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Gostava só de me relembrasse o seguinte. Naquele jornal de sexta, também se presumia que ia haver uma reportagem sobre o caso Freeport, ou estava alinhada uma reportagem sobre o caso Freeport. Recordo também que aquele jornal era dos mais vistos a nível nacional e gostava também que me referisse, se tem de memória, o share que tinham com este jornal de sexta. E por isso acho que todas estas afirmações factuais que existem é complicado entender como é que um jornal destes acaba. As pessoas não são obrigadas a ver este tipo de informação, são livres de escolher a informação que querem. E por isso, se partilha desta mesma visão que eu estou aqui a partilhar, se acha de facto que era um jornal que incomodava bastante o Governo ou o Sr. Primeiro-Ministro, como ele afirmava, vezes sem conta. Mas dizia-me também que tinha a convicção que era um jornal com uma característica sui generis. Se por algum momento pensou também que, e quando é que começou a perceber isso, se é verdade, se este jornal já tinha uma morte anunciada, se não foi de repente, quer dizer, deveria ter provavelmente uma percepção de tudo aquilo que aconteceu, que tudo aquilo que aconteceu não foi uma grande novidade para si. Gostava que me refletisse estes pontos que eu estou aqui a abordar em nome do PSD. E porque também o PS levantou aqui o caso do seu ex-colega Paulo Simão, nas divergências que havia com José Eduardo Muniz, conhecendo José Eduardo Muniz como conhece, acha que as afirmações que o jornalista Paulo Simão fez na altura são afirmações fundadas, são perfeitamente objetivas e acha que o Dr. José Eduardo Muniz conseguia aceitar, conseguia fazer aquilo que foi acusado de fazer. E uma última questão. Este seu ex-colega Paulo Simão tem conhecimento se é ele que ainda hoje trabalha no Tasco Barco? No Tacos Parque, depois da saída da TVI, é este o mesmo colega, Paulo Simão, que está hoje no Tacos Parque de trabalhar? Era tudo isto que eu tinha para perguntar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Obrigado, Sr. Presidente. O Jornal Nacional de sexta-feira chegou a ter nos seus picos de audiência 1.300.000 pessoas. Portanto, o jornal mais visto, sem dúvida, da semana em informação. Isso acontecia regularmente, sim. Portanto, não era um jornal que estivesse à beira da queda e de ser completamente afastado por parte do público de não querer aquele tipo de informação, se é que, porque o Sr. Deputado fala naquele tipo de informação sui generis, eu acho que aquela informação não tem nada sui generis, tem a informação pura factual. Cada pivô tem o seu estilo, isso é outra discussão que não tem nada a ver com esta, porque esta resume-se a factos. E aquilo que era retratado naquelas notícias, portanto, é isso que é o mais importante. Aliás, basta irem para, quem não percebe isto, basta ir um pouco para fora do país e ver aquilo que se faz nos Estados Unidos, em Inglaterra, em França, em que os estilos de jornalismo e de pivôs são diferentes. E, portanto, em que há, inclusivamente, na CNN americana, um bloco, uma rubrica dentro de um dos jornais em prime time, que se chama, no original, Keeping Them Honest, ou seja, a garantir que eles se mantêm honestos, e isto, obviamente, dirige-se à administração, seja ela Obama ou Bush ou quem for. Portanto, a partir de... Isto, cá, também seria uma coisa, se calhar, impensável que isso de existir. Estamos a assumir que não são honestos connosco. Quer dizer, isto acontece no mundo lá fora. Pronto, pelos vistos cá há algumas limitações, ou pelo menos há muitas sensibilidades. Portanto, a morte anunciada, a partir de que momento o jornal, e para aquilo que eu pude sempre ir observando do comportamento da administração e daquilo que me era relatado pelo José Eduardo Nis, era de que havia a tal insegurança, o tal medo em relação à produção de notícias, no caso Freeport, etc. Portanto, é óbvio que percebíamos que havia ali um desconforto. Provavelmente, eu até pensei que provavelmente a seguir às eleições legislativas que o jornal acabasse, mas provavelmente, mas quer dizer, mas isto, atenção, eu não estava a trabalhar ou não estava a coordenar equipas a pensar esta daqui amanhã acaba, a outra, não. Eu estava a trabalhar e conduzia o meu trabalho, também nunca pensei que se calhar que me viessem dizer este jornal acabou, como aconteceu. Portanto, podemos pensar o que quisermos, que não chegamos às vezes a lado nenhum. Por isso, não percebia que poderia haver ali, que aquele jornal podia ter um fim. Sr. Deputado, o jornal foi, quer dizer, principalmente desde que houve a comunicação do Primeiro-Ministro, provavelmente as declarações do Congresso de Espinho e depois a entrevista à RTP, ou vice-versa, agora perdi-me temporalmente, não sei qual foi a primeira, mas pronto, mas quer dizer, a partir desse momento. Em relação às questões, eu trabalhei com o José Eduardo Nis muitos anos e como diretor de informação 2 anos e meio, e aquilo que foi sempre dito era que para haver uniformização, nunca para se fazer. Além disso, como diretor coordenador de informação, eu teria todo o direito de decidir como achasse bem, dentro daquilo que é a lógica e o nosso sentido deontológico. Mas este tipo de considerações e este tipo de linguagem, não. Não faço ideia. Não faço comentários sobre isso, não faço ideia mesmo.
Obrigado, Sr. Jornalista. Sr. Deputado João Sérgio,
desculpe, mas houve uma questão colocada, Sr. Deputado, numa encarnação que não foi esclarecida, que é o facto de ter sido saída a notícia sobre o Freeport na sexta-feira em que terminou o Jornal Nacional. Parece-me que era importante esclarecer isso.
Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
A notícia saiu, com certeza. Eu era diretor de informação, continuava, apesar de estar em gestão, continuou, e a notícia saiu, obviamente. Como disse há pouco, eu não gosto muito de fazer circos de redações de televisões nem de órgãos de comunicação social. Acho que não é essa a minha função.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Doutor. Eu gostava aqui, já o fiz aliás ontem, de relembrar o contexto em que estas audições são realizadas. E o contexto é o contexto de uma gravíssima acusação que o PSD faz ao Governo Socialista de haver em Portugal, ou ser responsável em Portugal, por uma menor liberdade de expressão ou por um qualquer cerceamento da liberdade de expressão. E, paradoxalmente, esta discussão é hoje tida num contexto em que estamos a discutir o Jornal de Sexta-feira. E o Jornal de Sexta, que era um jornal particularmente dirigido. Era um jornal que, o jornal apresentado pela senhora doutora Manuela Moura Guedes, tinha menos preocupações com os factos, importava-se bastante mais com aquilo, com os objetivos. E os objetivos eram muito claros. Os objetivos eram os objetivos de desacreditar o Partido Socialista, de descredibilizar o Primeiro-Ministro e, enfim, de pôr em causa tudo aquilo que era a credibilidade do Governo e do próprio Primeiro-Ministro. Não sou eu que o digo, Sr. Doutor. Não é o Partido Socialista que o diz, e muito menos é o Primeiro-Ministro que o diz, embora o Primeiro-Ministro esteja tão livre, e eu quero aqui enfatizar esta ideia, o Sr. Primeiro-Ministro é tão livre de criticar os jornais, quanto os jornais são livres de criticar o Sr. Primeiro-Ministro. Mas, independentemente disso, se lembram-se, os senhores deputados lembrar-se-ão, e o Sr. Doutor também se lembra, porque aconteceu mesmo ontem, lembram-se, esteve aqui o diretor do Expresso, não se inquietem, porque isto é verdade, esteve aqui o diretor do Expresso, ainda ontem, e o diretor do Expresso, que é insuspeito, disse muito claramente que havia enviesamento no jornal de sexta-feira. Foi muito claro. Disse-o várias vezes. Disse que havia enviesamento e disse reiteradamente que havia enviesamento no jornal de sexta-feira. Mas, eu vou citar o também insuspeito Paes do Amaral, que dizia à revista Sábado, no dia 3 de setembro de 2009, há 4 meses atrás, que esta decisão, portanto, de terminar com o jornal de sexta-feira, peca por tardia, mas mais vale tarde do que nunca, diz à Sábado Miguel Paes do Amaral, acerca do anúncio da demissão de Manuela Moura Guedes e dos restantes elementos da Direção de Informação. Para o antigo presidente da Média Capital, o jornal de sexta ultrapassava todos os limites e afetava a credibilidade da TVI. Estou a falar de dois exemplos absolutamente insuspeitos. Não estou a falar de acusações do Partido Socialista e, muito menos, de acusações do engenheiro José Socas, secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro. Há um amplo leque de comentadores, há um amplo leque de analistas políticos que têm exatamente esta opinião sobre a linha editorial e sobre a credibilidade do jornal de sexta-feira. E é neste contexto, Sr. Doutor, que eu gostava de fazer 3 perguntas. A primeira era saber, muito concretamente, como classifica o estilo editorial, partindo deste pressuposto, do jornal de sexta-feira. Segundo, para lhe fazer uma pergunta, provavelmente, que o colocaria no segundo patamar. Estaria o Sr. Doutor disponível para replicar o jornal de sexta noutro espaço, que não a TVI e que não o espaço que passou, num jornal qualquer, numa outra televisão? Já vou concluir, Sr. Presidente. Sr. Doutor, estaria o Sr. Doutor disponível para replicar este jornal de sexta-feira, mesmo depois de saber o que diz o ex-editor deste jornal, Paulo Simão, que diz muito claramente o seguinte. O jornal de sexta-feira, o ex-editor da TVI, Paulo Simão, acusou hoje, sexta-feira, José Eduardo Muniz, de lhe ter exigido que alinhasse o seu jornal da tarde pelo jornal de sexta-feira, de Manuela Moura Guedes, ordem que o levou a sair da estação. No dia 14 de novembro de 2008, o então diretor-geral da TVI disse-me, do então diretor-geral da TVI, José Eduardo Muniz, disse a este editor Paulo Simão, o Jornal Nacional de sexta-feira lança os temas e vocês têm que os seguir. Se isto, Sr. Doutor, não é condicionamento da liberdade de expressão, onde é que está o condicionamento da liberdade de expressão?
É tudo. Sr. Deputado, peço desculpa só que o Sr. Deputado disse que ia colocar 3 questões. A terceira é comentar os termos.
Eu fui muito claro e posso replicar. A primeira questão é a seguinte. Como é que neste contexto classifica o estilo editorial do jornal de sexta? Segundo, estaria disponível para replicar noutro sítio? E terceiro, como é que responde a este condicionamento que foi feito impender sobre o jornalista Paulo Simão?
Muito obrigado pela precisão, Sr. Deputado. Tem a palavra. Uma interpelação à mesa? Pode. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas porque há pouco já foi colocada uma questão só para a nossa orientação e identificação. Nós não temos a certeza, o Sr. João e o Sr. João Maia Abreu não nos pôs esclarecer, talvez o Partido Socialista eventualmente, ou o Sr. Presidente nos possa esclarecer. É se estamos a falar da pessoa que depois de se ter demitido de edição da TVI foi contratado imediatamente a seguir pela TACS para exercer funções.
Sr. Deputado, essa questão já foi colocada ao Sr. Jornalista e o Sr. Jornalista disse que não tinha conhecimento e que não se pronunciava sobre isso. Não, a audição não é ao PS, é ao Sr. Jornalista João Maia Abreu. Portanto, fica. Depois, no final da audição, poderá esclarecer isso junto ao Partido Socialista.
Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa? era no sentido de convidar os senhores deputados do PSD, antes de fazerem este tipo de interpelações, a averiguarem os currículos dos interpelados.
Senhor, dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Estas várias...
Senhores deputados, eu peço, senhores deputados, com toda a franqueza, estamos numa audição, temos um convidado que está aqui livremente para prestar o seu depoimento, se os senhores deputados querem tratar de assuntos bilaterais, podemos fazê-lo e falaremos com certeza fora da audição. E, portanto, respeitem as pessoas que estão a falar, como também toda a gente tem respeitado as intervenções dos senhores deputados. E, portanto, peço aos senhores deputados, independentemente das partes parlamentares que são normais e naturais, que permitam que haja respostas por parte do nosso convidado. Senhor jornalista João Maia Abreu.
Em relação às opiniões que emitiu, que citou, posso responder de várias maneiras. A primeira é... Primeiro, o estilo pode não ser do agrado, mas o que interessa não é o estilo, nem é se fica bem, se não fica, se fala assim, para a esquerda ou para a direita. Interessa é o que lá está, o conteúdo. E o conteúdo esse, ninguém o desmente. Mas mesmo, imaginando, mesmo que isso fosse verdade, isso, pela sua lógica, percebo que isso seria razão para um cancelamento de um jornal. Porque o estilo não é do agrado. Pronto, também não concordo. Foi. Acabou de perguntar. Não me perguntou, mas eu estou-lhe a dizer porque estava inferido na sua primeira declaração. A sua primeira declaração. Mas eu vou-lhe responder à pergunta seguidamente, se me deixar terminar. Em relação ao estilo do jornal da TVI. Ou seja, é um jornal de informação. Era um talk show? Não. Era um espetáculo de variedades? Não. Não era, senhores deputados. E sabem perfeitamente que não era. Eu não vou entrar em diálogo com os senhores deputados porque foi dito que não o devia fazer. Portanto, aquilo que vou dizer é que para mim era um jornal como qualquer outro daquela casa, produzido com seriedade, com rigor e sem o mínimo, sem a mínima má fé ou vontade de perseguir obscuros interesses. Se eu iria, não percebi a sua segunda pergunta em relação a replicar, não percebo.
Estaria disponível noutro local, noutro órgão de comunicação social e entendo, ou noutro espaço no mesmo órgão, de voltar a ter uma linha editorial semelhante àquela que se tinha no Jornal de Sexta.
Mas por que não? Por que não? Quer dizer, qual é o meu problema com aquele jornal, se eu era diretor de informação e aquele jornal para mim era jornalismo, não percebo qual é o problema de replicar. Fosse com quem fosse... Em relação a isso, o que é que é um específico desta vez? Em relação à terceira pergunta, eu não comento esse tipo de acusações em troca de acusações entre as duas. Em relação à terceira questão, não faço comentários nem juízes de valor sobre coisas que foram ditas naquele momento pelo ex-editor da TV, Paulo Simão.
Pedia-lhe que, se fosse possível, que fizesse uma interpelação à mesa, no sentido...
Se é para eu distribuir o fax, faça favor de me entregar, eu faço distribuir.
Não é um fax, é uma notícia do Jornal Notícias.
Desculpa.
É um print da internet de uma notícia do Jornal Notícias, onde, de facto, o ex-editor Paulo Serrão
acusou
o Sr. Dr. José Eduardo Muniz de condicionar a prestação de informação.
Faça-me chegar que eu mando fotocopiar e distribuir. Teremos aqui a oportunidade, teremos aqui o Sr. Dr. José Eduardo Muniz e terá a oportunidade de colocar a questão. Sr. Jornalista João Maia Abreu, que queria dizer algum considerando sobre esta matéria. Srs. Deputados, eu peço com toda a franqueza o seguinte, quer dizer, eu não vi o Sr. Jornalista interromper nenhum Sr. Deputado quando está a falar. Nem eu o permitiria. E, portanto, não consigo perceber porque é que cada vez que o Sr. Jornalista está a falar, há alguma tentação de me interromper. Portanto, falem, peçam a palavra nas suas alturas, eu não nego a palavra a ninguém e peço que não se interrompam uns aos outros, porque senão não, ninguém se entende nesta audição. Dou a palavra ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Só para precisar, além de esta comissão vir o Dr. José Dornis, que poderá explicar melhor e o que é que disse ou deixou de dizer, além disso, o José Dornis era diretor-coordenador de informação, portanto, poderia dar indicações editoriais a todos os seus editores. Portanto, eu também não percebo qual é o problema. Além de que as peças do Jornal de Sexta, volto a dizer, não eram vírus que contaminasse os outros jornais, eram factos. Portanto, não percebo até porque é que não existiria à vontade, logo à partida, dessas notícias estarem incluídas nos jornais, porque eram notícias importantes, factuais, e que faziam, obviamente, e que eram notícia em todo o lado, não é só na TV. Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu no sentido de corroborar as suas sábias palavras e fazendo a interpretação que nós estamos aqui, sobretudo, para colocar questões, eu não tenho mais questões para colocar, estou satisfeita. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Disse já aqui que não sentiu pressões diretamente, para lá daquelas que obviamente terá sentido quando ouviu um Primeiro-Ministro e ministros do seu país a fazerem as afirmações que fizeram sobre a estação de televisão onde trabalhava e um jornal que dirigia enquanto diretor de informação. Disse sim que sentiu pressões, que soube de pressões sobre o seu diretor-geral da altura, José Eduardo Diniz, e do desconforto que a administração sentia pelas reações que o Jornal de Sexta provocava, as reações do governo que o Jornal de Sexta provocava. Se a administração já sentia este desconforto, e se este desconforto era grande, fica a pergunta porque é que o Jornal de Sexta acabou tão em cima do momento de reiniciar. Ou seja, o Jornal de Sexta podia não ter feito parte da grelha, da grelha seguinte ao verão e fazia parte, havia o anúncio, tudo estava preparado. Portanto, a decisão da administração é uma decisão muito em cima da hora, digamos assim. Poderia ter sido feita com mais tempo, eventualmente. Podia não estar na grelha seguinte. E a pergunta que eu lhe faço é como é que interpreta essa decisão, ter sido tão em cima da hora do seu reinício, depois da pausa de verão, e não ter havido uma decisão quando se fez a grelha de, por simplesmente, não o incluir. Se acha que esta decisão foi tomada nessa altura porque alguma coisa mudou do ponto de vista da administração, porque alguma coisa mudou do ponto de vista do Jornal de Sexta, que análise é que faz deste abrupto terminar do Jornal de Sexta? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já há pouco caracterizei a forma como recebi essa informação, a notícia de que a decisão de que o jornal tinha sido cancelado, que já não ia para o ar, que ia ser cancelado ou tinha sido cancelado. Foi com surpresa em relação ao timing, por precisamente ser em cima, quer do próprio jornal, da primeira emissão do jornal pós-férias de verão, que estava marcada para dia 5 de setembro, e, portanto, eu fui informado no dia 4 de setembro, foi na véspera, 4 de setembro o jornal ia para o ar, e a 3 de setembro foi quando foi comunicada a decisão oficialmente. Eu não posso especular sobre as razões nem o porquê da decisão naquele momento. Acho que não o devo fazer, porque não tenho factos que o sustentem. Posso ter opiniões, mas penso que não é isso que pode ajudar ao processo e a perceber o que é que se passou de facto. Acho que em seu tempo haverá também aqui elementos da administração que com certeza poderão dar a sua visão do lado de quem tomou a decisão. Mas, pelo menos a surpresa de ser em cima da hora e em cima das eleições, como disse há pouco. Era só isso. Mas...
Só, se me permite, só uma pequena precisão que a senhora deputada colocou no final. Se algo tinha mudado na administração ou na redação que pudesse justificar isso, que fosse do seu conhecimento, obviamente.
Não, nada mudou. Portanto, a situação mantinha-se igual àquela que tinha sido deixada. Aliás, a preparação do jornal estava a ser preparado desde a última semana de agosto. Portanto, corria tudo normalmente. Também lhe digo que estava de férias nesse período final de agosto. Portanto, mas que saiba, não havia nada. Desculpe, não houve nada de que tenha alterado ou provocado uma decisão.
Muito obrigado, Sr. Jornalista. Dou a palavra, então, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. José Manuel Fernandes, ex-diretor do Público, Mário Crespo, jornalista da SIC, Felícia Cabrita, jornalista do Sol, António Costa, diretor do Diário Económico, Henrique Monteiro, diretor do Expresso, hoje o senhor jornalista, todos admitiram que existem pressões e condicionamento da liberdade de imprensa. Apesar da intervenção do Partido Socialista, não pode ser indiferente, nem pode ser desvalorizado, o Primeiro-Ministro eleger como inimigo um órgão de comunicação social, substituir o mensageiro e tentar condicionar e controlar
a informação. Eu respeito a intervenção dos senhores deputados do Partido Socialista e, portanto, só exijo o mesmo respeito da vossa parte. Tem sido difícil ao longo desta audição, mas eu acho que é o mínimo que se pode exigir. O senhor jornalista deu-nos aqui vários exemplos, pelo menos do entendimento que fiz, de desvalorização da opinião, do sentimento, do trabalho e mesmo das funções dos jornalistas. Nós não podemos deixar de ficar mais preocupados quando a administração de um órgão de comunicação social toma uma decisão de suspender um jornal nacional sem ouvir a opinião do seu diretor de informação. Eu creio que isto é um atentado ao papel dos jornalistas, ao seu estatuto e à sua liberdade enquanto profissionais deste setor. A questão que eu queria colocar é se entende, de facto, que não é bom para a democracia, não é um sinal positivo para a nossa democracia e se entende que tem havido uma desvalorização da opinião, do trabalho e da função dos próprios jornalistas e que interpretação pode fazer desse caminho que se tem seguido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra para os últimos esclarecimentos ao Sr. Jornalista João Maia Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu acho que a discussão até pode ir mais longe, porque nós, pós 25 de Abril, vivemos um Estado de Direito Democrático em que falta repisar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, tudo isto são garantias constitucionais que nos fazem ter a certeza de cumprir o nosso trabalho, fazê-lo sem temer qualquer tipo de represálias, ou estar condicionados, ou sermos pressionados. O que se passa hoje em dia é que nós estamos a caminhar para, isto é a minha visão pessoal, e aqui estamos a caminhar, se calhar, para um tipo de sociedade em que os órgãos de comunicação social vão começar a estar definidos à partida, como acontece aqui no país vizinho, da sua cor política. Provavelmente é isso que vai acontecer, em que o jornal X, Y e Z já sabe que está à esquerda ou à direita, o jornal W e W estão do outro lado. É esse o risco que corremos, penso eu, se continuarmos neste caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jornalista. Com isto, Srs. Deputados, concluímos a audição. Cabe-me, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade e a liberdade com que o Sr. Jornalista João Maia Abreu nos prestou aqui as suas declarações. Obviamente também, se for caso disso, pedindo-lhe desculpa por alguma temperatura que às vezes o debate parlamentar tem, mas entenda que isso é normal, não tem nada de especial contra o Sr. Jornalista, faz parte do debate democrático livre, às vezes haver algum calor nesse debate. E, portanto, não leve essa indicação como algo pessoal, porque não tem, com certeza, e sei que, ao dizer isto, estou a falar em nome de todos os senhores deputados. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua disponibilidade e, também da nossa parte, se voltar a haver algum assunto que entendamos que possa ser útil a sua presença, voltaremos a incomodá-lo, entre aspas, se for esse o caso. Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou interromper a sessão por alguns minutos para acompanhar o senhor jornalista e, assim que tiver a confirmação que já está na Assembleia, o nosso próximo convidado, reiniciaremos os nossos trabalhos.